Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 18 de setembro de 2012, às 16 horas e 44 minutos. Convido a deputada Celina Leão para secretariar os trabalhos. Solicito o deputado Hélito para fazer a secretariar aqui o trabalho. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas à minha categoria. Boa tarde a todos. Desculpa a demora. Lamentavelmente, essa casa está tendo problemas e a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Mas sejam bem-vindos. Proposição. Mensagem número 357/2012. De autoria do Poder Executivo, caminha o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013. Mensagem número 358/2012 do Poder Executivo, altera o Plano Plurianual do Distrito Federal, PPA 2012-2015, aprovado pela Lei número 4742, de 29 de dezembro de 2011. Mensagem número 359, de 2012, do Poder Executivo. Abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 7.873.470. Mensagem número 360/2012, do Poder Executivo. Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 80.388.182. Mensagem número 324/2012 do Poder Executivo, encaminha o projeto de lei que reestrutura a carreira técnica fazendária do quadro pessoal do Distrito Federal. Parabéns. Parabéns pela luta e pela persistência. Mensagem número 1/2012 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminha projeto de lei e altera dispositivo da Lei Distrital número 4356, de 3 de julho de 2009. Que institui o plano de carreiras, cargos e remunerações do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que institui a política para a população em situação de rua. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa, que institui o sistema para a prevenção e alerta de catástrofes e desastres naturais. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, que institui o dia de combate aos maus-tratos contra idosos. Projeto de lei, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos veículos que transportem produtos inflamáveis, radioativos, explosivos, tóxicos ou contaminados do Distrito Federal, sejam equipados com rastreadores e da outras providências. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o fornecimento do livro informativo pelas operadoras de plano de saúde, constando informações de serviços prestados ao cliente. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a contratação da origem de materiais metálicos recicláveis e sobre o cadastro de fornecedores do Distrito Federal. Tem água aí, não? Está seco aqui, está seco demais. Tem um monte aqui ainda. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa estabelece diretrizes para celebração de parcerias entre o poder público, entidades e organizações de assistência social para execução de ações no âmbito da política de assistência social e da outras providências. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, que veda a cobrança de tarifa mínima do serviço de distribuição de água e energia elétrica e da outras providências. Projeto de lei, da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeos nas escolas da rede pública de ensino localizadas em áreas com índices de criminalidade reconhecidamente elevados. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a destinação de unidades habitacionais em caráter prioritário. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apólice de seguro de responsabilidade civil profissional de empresas de engenharia, arquitetura e agronomia em obras, projetos e serviços contratados pelo Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa proíbe os restaurantes, os bares, as casas noturnas, os estabelecimentos congêneres à prática de obrigatoriedade de consumação mínima e da outras providências. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial e da outras providências. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a política de alimentação escolar do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde na ocorrência de embriaguez e uso de drogas por crianças ou adolescentes. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre o programa de orientação com vistas a instituir meios para permitir o uso de aparelho sonoro ou musical no interior dos veículos de transporte coletivo, mediante o uso de dispositivo auditivo pessoal. Projeto de lei, deputada Helena Pedrosa, que institui dispositivo, a lei número 4883, de 11 de julho de 2012, que dispõe sobre a política de turismo do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os terminais rodoviários manterem cadeiras de rodas à disposição de pessoas portadoras de deficiência ou circunstancialmente necessitadas do uso desse equipamento e das outras providências. Projeto de lei, deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação e manutenção de cadastro unificado para informação e parentes sobre hospitalizados, presos e albergados nas condições que especifica e da outras providências. Projeto de lei, deputada Helena Pedrosa, que altera a Lei Federal nº 6945, de 14 de setembro de 1991, que institui a taxa de limpeza pública no sistema tributário do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, que institui a Semana Distrital de Saúde Vascular no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bicicletários no shopping center, hipermercados e seus congêneres e da outras providências. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre a fixação obrigatória da lista de medicamentos da rede pública de saúde do Distrito Federal para a população, nos locais e condições que estabelece. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre a criação do programa...
Solicito a galeria, por favor, deixa o secretário acabar de ler, depois a gente se manifesta, só por favor, só para acabar, só para quebrar o galho. Não. Não, ele solicito a galeria. Ah, tá.
Valeu.
Tudo bem. Só aí. Vamos lá.
Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre a criação do programa permanente de capacitação e reciclagem para motoristas, cobradores e fiscais de empresas de ônibus direcionado ao atendimento de idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre a promoção de cursos de noções básicas em primeiros socorros para os professores das redes públicas e particulares de ensino do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Agaciel Maia, que dispõe sobre a inclusão da disposição agropecuária de São Sebastião no calendário oficial dos eventos do governo do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Agaciel Maia, que cria o programa de acompanhamento escolar para crianças que necessitam de internação hospitalar por mais de 60 dias. No âmbito do Distrito Federal, o projeto de lei da deputada Celina Leão estabelece regras para a elaboração de estatísticas nos atendimentos públicos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado doutor Michel, que dispõe sobre a permanência de brigadista e técnico de segurança do trabalho nas obras de construção civil e da outras providências. Projeto de lei, deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a obrigação de empresas de telefonia móvel que prestam serviço no âmbito do Distrito Federal a enviar mensagens aos consumidores sobre o limite da franquia contratada. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, que determina a reserva de vagas para motocicletas, estacionamentos públicos e privados do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, que acrescenta dispositivo à Lei 966, de 6 de dezembro de 95, que cria, no âmbito da Secretaria de Saúde, o Sistema de Informação de Medicamentos do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, disciplina a utilização das vias e logradouros públicos para apresentação de artistas de rua. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações relativas à promoção ou patrocínio de eventos artísticos, culturais e esportivos com recursos públicos e da outras providências. Projeto de lei, deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre obrigatoriedade dos hospitais, centros e postos integrantes da rede pública de saúde possuírem macas e cadeiras de rodas dimensionadas para pessoas obesas e da outras providências. Está acabando. Projeto de lei, deputada Helena Pedrosa, dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de faixas exclusivas para tráfego de motocicletas. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo, deputado Joy Vale, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jorge Marino de Carvalho. Projeto de decreto legislativo, deputado doutor Michel, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Osmar Alves de Melo. Três requerimentos. Deputada Celina Leão requer o encaminhamento e solicitação de informações a órgãos do Governo do Distrito Federal. Requerimento, deputado Joy Vale, requer a realização solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 13, em comemoração ao aniversário da TV Comunitária. Requerimento, deputado Joy Vale, requerimento, deputado Joy Vale, requerimento, deputado Joy Vale, requerimento, deputado Joy Vale. Requerimento, deputado Joy Vale, requerimento, deputado Joy Vale, Cláudia Abrantes, requerimento, deputado Joy Vale, requerimento, deputado Joy Vale, requerimento, deputado Joy Vale, requerimento, deputado Joy Vale, 5 requerimentos, deputada Helena Pedrosa, 1 requerimento da Frente Parlamentar e Defesa da Cultura, 1 requerimento, deputado Rony Neme, 1 requerimento, deputado Celina Leão, 1 requerimento, deputado Arlete Sampaio Agir de Rouri, 1 requerimento, deputado Rony Neme, 1 requerimento, deputado Arlete Sampaio Agir de Rouri, 1 requerimento, doutor Michel e outros, 1 requerimento da Comissão de Assuntos Sociais da Casa, 3 moções da Celina Leão, 1 moção do deputado Hélio Luiz, 1 moção do deputado Chico Leite, 1 indicação do deputado Chico Leite, 223 indicações do deputado Olair Francisco. 9 indicações. Deputado Celina Leão, 1 indicação do deputado Joy Vale, 4 indicações do deputado Washington Mesquita, 3 indicações do deputado Helena Pedrosa, 2 indicações do deputado Cláudio Abrantes, 3 indicações do deputado Luzia de Paula, 1 indicação do deputado Chico Vigilante, 7 indicações do deputado Washington Mesquita, 1 indicação do deputado Tom Michel, 11 indicações do deputado Garcia Maia, 1 indicação do deputado Evandro Gala, 1 indicação do deputado Agir de Rouri e 1 recurso do deputado Liliane Roriz. Fiz número 403/2012, de 14 de setembro de 2012, de lavra da presidente Marli Viandelli, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao excelentíssimo senhor deputado Sidney da Silva Patrício, presidente dessa casa. Senhor presidente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar que verifique a possibilidade de conferir urgência urgentíssima à tramitação do projeto de lei que trata a mensagem número 01-20-152-GP, de 28/6/2012, de especial interesse desse Tribunal de Contas. Ata sucinta da 79ª sessão ordinária. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da mesa, senhor presidente.
Dou como lida e aprovada. Solicito ao assessoria de plenário que inclua na ordem do dia o PDL 108/2012. Cidadão honorário. Questão de ordem, deputado Vazir de Roule.
Senhor presidente, na reunião do Colégio de Líderes, nós firmamos um compromisso com de apreciação no plenário o PL 904/2012, o PL 1006/2012, o PL 1034/2012, o PL 1086/2012, o PLC 46/2012, o PL 1092/2012 e o PL 1103/2012. E, senhor presidente, ainda me permita sua atenção. Algumas dessas matérias, nós temos matérias de caráter tributário, elas exigem o princípio da noventena, ou seja, 90 dias antes do encerramento do ano, a matéria terá que ser apreciada pelo Poder Legislativo e a lei sancionada. Caso contrário, nós não teremos condições. E algumas, ou melhor, uma delas traz um evidente benefício para a população, que é a isenção da população com consumo de quilowatts de até 80 quilowatts, ou seja, a população menos favorecida na nossa sociedade, que tem o menor patamar de consumo de energia, passaria a ser isenta da contribuição da iluminação pública. Portanto, é uma matéria que é extremamente importante que a Câmara possa apreciar. Muito obrigado, senhor presidente.
Concordo com Vossa Excelência. O problema é que nós não estamos tendo quórum ainda para podermos colocar em pauta as votações. Quero cumprimentar os policiais que ocupam essa galeria. Conforme combinado, vocês estão de parabéns todas as terças, quartas e quintas, até que consigamos o nosso pleito, que é votar a vinda do gestor do Fundo Constitucional aqui, só para que nos explique. Nós não vamos constranger ninguém, só para que nós saibamos em que situação se encontra hoje a situação do Fundo Constitucional. Então, quero parabenizar a cada um de vocês pela vinda até aqui. Quero também cumprimentar o pessoal da PM e do Bombeiro, que são as entidades representativas. Isso é muito importante que estejamos todos juntos. Eu acho que essa luta é de todo o Corpo de Segurança Pública. Meus parabéns pela vinda até aqui. Essa é a casa realmente onde nós temos que fazer a verdadeira pressão, que é a casa do povo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Questão de ordem para a deputada. Muito obrigado. Questão de ordem da deputada Celina Leão. Porém, antes eu quero cumprimentar a deputada Luzia de Paula, que passou muito tempo sem vir a essa casa. Que Deus abençoe a senhora. Nós sabemos as dificuldades que a senhora passou. Dois entes queridos se foram no mesmo mês quase. E a senhora se recuperando ainda de uma cirurgia, mas seja muito bem-vinda. Essa casa a recebe de braços abertos, uma grande amiga, sempre é bem-vinda. E nós estamos aqui torcendo para que tudo dê certo. Nosso partido aí, o PEM, Partido Ecológico Nacional, sempre torcendo para que a ecologia sustentável nos traga bons frutos. Seja bem-vinda, meus parabéns aqui a seu retorno. Muito obrigado. Questão de ordem, deputada Liliane Roriz, e depois Cláudia Abrantes.
Senhor presidente, também quero cumprimentar aos policiais civis. Eu acho que hoje é um dia definitivo. Convidamos todos os parlamentares que estão nos seus gabinetes que desçam para votarem hoje esse requerimento. Então, eu faço um apelo a todos os deputados que estão no gabinete para descerem, para isso ser votado ainda hoje. Assim espero. E, senhor presidente, só mais uma questão. Eu queria solicitar a inclusão da ordem do dia para votação do requerimento de número 1782/2012, de autoria da CAS.
Da questão comissão. De ordem acatada, solicito à assessoria de plenário que faça o devido acatação. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes. Cláudio Abrantes, deixa só abrir e você fala no comunicado de parlamentares, pode ser? Então, questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, a questão de ordem naturalmente é para me somar a Vossa Excelência e aos demais deputados presentes no plenário, né, da nossa posição, aguardando aqui o quórum para a votação do requerimento que interessa à Polícia Civil do Distrito Federal e saudar os companheiros presentes no plenário, essa luta constante por melhorias da categoria. Da mesma forma, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão na ordem do dia do PDL número 89 de 2011, que está com a tramitação concluída desde março deste ano. Então, já com a tramitação, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a inclusão desde o dia 13 de março, que está com a tramitação concluída e pronta para o plenário. Então, gostaria de solicitar, da mesma forma, a gentileza de Vossa Excelência nesse sentido da inclusão.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, solicito aos assessores de plenário que acate a questão de ordem. Questão de ordem, deputado Celino Leão.
Boa tarde, gostaria, senhor presidente, de saudar aqui a galeria, né? Nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né, pessoal? Saudar aí todos os policiais civis que estão aqui. E eu gostaria de pedir à assessoria da liderança, do governo, que encaminhasse para nós, deputado Vazni, todos esses PLs que Vossa Excelência pediu a inclusão são de autoria do governo, né? Que acaso o presidente, se o presidente for acatar, que colocasse na ordem do dia, eu gostaria de, antes da assessoria, também encaminhasse para nós, por favor. Muito obrigado.
Eu acatei a questão de ordem do líder do governo, mas foi discutido no colégio de líderes. Foram todos eles discutidos no colégio de líderes, mas eu acredito que o nosso líder não se obstará em fornecer.
Só para fornecer para nós, deputado Vazni, por favor.
Não tem problema, eu acho que Vossa Excelência não tem problema presidente. Algum, né?
Presidente, a questão de ordem, por favor.
Só o deputado Vazni ali, depois eu passo para Vossa Excelência.
Não, senhor presidente, como todos sabem, eu tenho a maior satisfação de apoiar e ajudar os colegas deputados. Eu havia informado a assessoria da deputada Celina, deputada Eliana pelo PSD também recebeu, mas eu posso passar minha cópia, deputado Celina. É um prazer.
Questão de ordem, deputada Garcia Maia.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que fosse incluído esta pauta, o requerimento 1776, que foi lido hoje, que é de autoria do deputado Rony Nemer, que requer a realização de audiência pública em 19/9/2012, às 9 horas da manhã, para debater o projeto de lei que reestrutura a carreira técnica fazendária do quadro de pessoal do Distrito Federal e das outras providências.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, solicito à assessoria de plenário que faça o acatamento da questão de ordem de Vossa Excelência. Dando início ao pequeno expediente, passo para o comunicado de líderes. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Pode fazer daqui mesmo. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Meu boa tarde a todos e a todas, em especial ao pessoal da carreira técnica fazendária, que está presente hoje aqui na nossa galeria. Né? O projeto de lei foi lido, agora no dia 19/9, se for votado hoje a audiência pública, nós estaremos debatendo e muito em breve votando. Também queria cumprimentar o pessoal, os policiais civis que estão aqui, todos eles em busca de uma solução, né, através do diálogo com o governo do Distrito Federal. E a minha fala hoje como líder vai se concentrar nisso, fazendo um apelo ao governo do Distrito Federal para que realmente possa iniciar esse diálogo. O que os policiais civis querem é apenas isso, é o diálogo. Saber que o diálogo está aberto e que isso eu acho que não custa nada, né? Uma boa conversa sempre chega a um bom termo. É um esforço muito grande que eles estão fazendo, assim mesmo com todo o movimento de greve, as prisões estão sendo feitas, o trabalho está sendo feito, então, de uma maneira muito ordeira, muito correta, eles estão fazendo o encaminhamento dessa greve. Nós temos vários representantes aqui do segmento também que pedem que isso possa acontecer, e esperamos que a gente tenha quórum para fazer essa votação e que nós possamos discutir em profundidade a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional. Eu acredito que essa é a matéria mais importante. E não podemos deixar de esquecer que os bombeiros e policiais militares estão inclusos nessa discussão. Não é, deputada Liliane Roriz? Estão inclusos nessa discussão. Não adianta apenas agora a gente encaminhar a questão dos policiais civis, deixando para trás os bombeiros e a polícia militar, os profissionais da polícia militar, porque nós assim não vamos chegar a um bom termo. Mas eu tenho certeza que com a abertura do diálogo e principalmente aqui com uma audiência pública para discutir as aplicações do fundo constitucional, eu acho que vai ser bastante esclarecedor para nós chegarmos a um bom termo, para que o governo do Distrito Federal possa encaminhar uma proposta para o governo federal. A fala da liderança do PSD, que fechou a questão de obstrução até que essa questão fosse superada, não pode ser diferente. Hoje nós não temos outro tema. O nosso tema é esse. Queremos o diálogo com as categorias da Polícia Militar, Bombeiro, especialmente da Polícia Civil, que está aqui, está fazendo o seu papel e só pede respeito, é isso, quer respeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Helena Pedrosa, pelas palavras. A categoria da Polícia Civil, a qual nós temos os representantes aqui, agradece pelas palavras de Vossa Excelência. Dando continuidade ao pequeno expediente no comunicado de líder, passamos a palavra ao deputado Vasni de Rolli como comunicado de líder. Vossa Excelência, fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, policiais civis, servidores da carreira fazendária, servidores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e servidores do Tribunal de Contas, creio que são esses os que estão presentes aqui na casa. Eu, em primeiro lugar, quero dar a minha manifestação de solidariedade à luta dos policiais. Nesse sentido, na sexta-feira, fiz um contato na Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, solicitando uma audiência com o senhor secretário Sérgio Mendonça. E o fiz através da sua assessoria. E na segunda-feira, recebi, que foi o dia de ontem, uma ligação do secretário Sérgio Mendonça, dizendo que estava aguardando orientações tanto do governo do Distrito Federal quanto do próprio governo federal, para dar o tratamento e a negociação sobre a matéria. Na mesma oportunidade, que foi no dia de ontem, eu conversei por telefone com o secretário Vilmar Lacerda, o qual me atendeu retornando a ligação. E fiz um apelo a ele, deputado Wellington, colega aqui, que eu tenho maior respeito até pela sua trajetória de construção da luta dos servidores da Polícia Civil, como também dos demais servidores da Segurança Pública. E ele me afiançou, me garantiu que estaria convidando a direção do Simpol para uma negociação sobre o pleito, sobre a reivindicação. Chegou a fazer alguns adiantamentos sobre convocações de policiais dos três segmentos da segurança pública. Entretanto, acho mais adequado nessa tratativa ele assim fazer. Eu espero que ele honre a informação que foi passada a nós face às reuniões preliminares que ele teria dentro do próprio governo do Distrito Federal e do governo federal. Quero também cumprimentar os servidores da carreira fazendária, porque tenho acompanhado esse segmento desde do nosso primeiro mandato aqui nessa casa, e que hoje, numa atitude importante, o governo dá desdobramento ao encaminhamento da matéria através do projeto de lei 324/2012. E que, nesse momento, foi lido pela mesa da condução da sessão de hoje, que traz avanços, não resolve toda a problemática, mas traz avanço naquilo que foi construído, não apenas como projeto desejável, do sonho, mas um projeto que avança conquistas da categoria. Mas o mais importante é que a categoria, nesse momento, constrói o seu próprio sindicato e que, ainda assim, o próprio sindicato dos servidores da administração direta também vem apoiando o referido projeto pela legitimidade que ele possui. O importante agora, senhor presidente, é a casa dar desdobramento através das comissões no curto espaço de tempo para que nós possamos comemorar. Quero cumprimentar também, de igual modo, tanto o deputado Rony como o deputado Chico Vigilante, que foram, assim, muito parceiros nesse processo, que com certeza vão estar acompanhando para e passo nos debates das comissões dessa casa. E quero ainda, senhor presidente, registrar os cumprimentos aí pela iniciativa do presidente da leitura do projeto de lei dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tivemos a oportunidade em nosso gabinete de receber a presidenta a doutora Marli e o conselheiro Renato Rainha, que veio trazer o anseio dessa categoria na forma de um projeto a ser encaminhado, que simultaneamente ela mandou também a mensagem de urgência da matéria. Eu creio que é uma matéria que interfere diretamente na vida intracorpus dessa instituição, uma vez que o Tribunal de Contas e a Câmara Legislativa aguarda tratamento, possui tratamento de similitudes pela natureza das suas funções. Portanto, é necessário ter claro isso e é necessário dar agilidade a este processo. Do mais, senhor presidente, eu quero fazer aqui, em situação de absoluto respeito aos colegas policiais que estão em greve, sei, deputada Eliana Pedrosa, e aos colegas deputados policiais que têm um compromisso com a categoria, mas eu quero fazer aqui um apelo. O meu apelo como alguém que tem que estar aqui nessa casa encaminhando matérias de apreciação que interferem na vida da cidade. E algumas delas obedecem um calendário que é constitucionalizado e que, portanto, deve ser de absoluta compreensão da população. Não há capacidade de pagamento do Estado quando não há capacidade arrecadatória. E essas matérias interferem, até porque uma delas trata-se do preço público dos serviços praticado pela Polícia Civil. Então, eu deixo o meu apelo aos colegas parlamentares. Eu sei que esse apelo eu tenho feito junto ao próprio governo. Naturalmente, eu sou um parlamentar de um conjunto de mais 23 outros colegas. A minha função foi sempre nessa casa tentar negociar, apelar, justificar e demonstrar o interesse público dela. Portanto, faço as minhas considerações dizendo do mesmo compromisso que tenho na luta da melhoria salarial dos servidores públicos, está na mesma proporção que hoje tenho ao trazer esse debate de matérias de interesse público a esta casa, ainda que venha com o carimbo, a chancela, a iniciativa do Poder Executivo. Senhor presidente, são essas as considerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Vazinho de Rolho. Não podíamos esperar diferente. E dando continuidade ao comunicado de líder, passamos a palavra agora ao deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, doutor Michel, senhoras deputadas, senhores deputados. Antes, eu gostaria, nós recebemos o projeto de lei orçamentário, projeto de lei orçamentária para 2013, foi encaminhado sexta-feira pelo Poder Executivo, obedecendo o prazo do dia 15. E para o exercício financeiro de 2013, foi estimada a receita e fixada a despesa em 21.258.837.118 reais. Esse valor supera o orçamento de 2012 em 2.734.985.323 reais, o que representa um aumento nominal de 14,8% o orçamento de 2013 comparado com o orçamento desse ano de 2012. O aumento do orçamento para 2013 decorre da expansão já esperada da receita do Tesouro e de outras fontes em 12,3, passando de 16,8 bilhões em 2012 para 19,5 bilhões para 2013. Para dar uma rápida explicação aos nobres deputados e ao pessoal que está nos assistindo, o orçamento por função foi assim distribuído. Função legislativa, 504,1 milhões. Essencial à justiça, 253,3 milhões. Administração, 1,979,5 milhões. A segurança pública, 684,4 milhões. Assistência social, 517,4 milhões. A Previdência Social, 1.736,5 milhões. A Saúde, 2.482,5. O Trabalho, 60,8 milhões. A Educação, a principal destinação do governo, 3.556.400.000. A Cultura, 186 milhões. Direito da Cidadania, 181,5 milhões. Urbanismo, 2 bilhões, que se refere basicamente às obras, 2.591,2 milhões. Habitação, 17,4 milhões. Saneamento, 73 milhões. Gestão ambiental, 114,3 milhões. Ciência e Tecnologia, 78,1 milhões. Agricultura, 129 milhões. Indústria, 21 milhões. Energia, 109,5 milhões. Transporte, 1.781,9 milhões. Desporto e lazer, 100,3 milhões. E a nossa reserva de contingência, deputado Cláudio Abranto, Vossa Excelência, que é o vice-presidente da Comissão de Orçamento, a nossa reserva de contingência em 497,2 milhões. De acordo com a lei, os parlamentares, doutor Michel, o valor estabelecido para as emendas dos parlamentares é 2% da reserva de contingência. Isso representaria em torno de 11 milhões para os parlamentares, mais 2 milhões e meio para cada bloco ou partido político, de acordo com a nossa legislação. Esse valor vai ser recomendado pela Comissão de Orçamento e ele tem que ser estabelecido pelo Colégio de Líderes. Então, essas informações são basicamente a composição do orçamento de 2013, que eu tinha que dar conhecimento preliminar. Toda essa discussão, o calendário sobre audiências públicas que nós vamos ter com o secretário de Planejamento, todas as discussões com os parlamentares e com os segmentos da população interessados em discutir e analisar o orçamento do GDF, que é a proposta orçamentária que nós temos que aprovar até o dia 15 de dezembro, vai ser aberta para toda a discussão, todos os segmentos da sociedade que queiram participar. Eu gostaria, o deputado Varzini não está aqui, seria importante a votação, deputado Cláudio Abranto, deputado Hélito,
que mesmo que o governo, seria importante votarmos esse projeto, tanto o requerimento, seja para perder, seja para ganhar, o requerimento proposto pela Secretaria e pela Polícia Civil para convocação, para detalhar o fundo constitucional, como também as votações de projetos que são essenciais, como é o projeto de isentar da iluminação pública quem consome até 80 kW de energia. Então, acho que a Câmara Legislativa tinha que votar. Isso aqui é um processo de votação. Se coloca requerimento, se coloca projeto de lei, e a maioria dos parlamentares, de acordo com o regimento, aprova ou rejeita. Para que nós não ficamos nesse impasse que prejudica os dois lados. Outra coisa, ontem eu estive conversando com alguns policiais civis. Também existe outro mecanismo de se saber como é, de maneira analítica, detalhadamente, como é aplicado o Fundo Constitucional hoje, Brasília. Que, por se tratar de uma verba federal, quem audita essa verba é o Tribunal de Contas da União. É tanto que essa parte do fundo, os 10 bilhões, ele não consta do orçamento de Brasília. Não consta do Tesouro, esse valor não é encaminhado à Comissão de Orçamento para analisar nem aos deputados estaduais, que somos nós aqui, no caso, os deputados distritais. Então, quem o relator do Fundo Constitucional no Tribunal de Contas da União é o ministro Haroldo Cedrais. Que eu não entendo porque essas informações têm que ser públicas. Qualquer despesa hoje tem que ser pública. Não tem por que esconder nenhum detalhamento no que se refere a isso. Portanto, o sindicato também pode adquirir essas informações, viu, Hélio? Através de um requerimento de informação ao relator, que é o ministro Haroldo Cedrais, junto ao Tribunal de Contas da União, se o governo do Distrito Federal continuar adiando o detalhamento da utilização do fundo no que diz respeito à segurança, à saúde e à educação. Então, eu acho que tem, no meu entendimento, eu acho que tem o governo do Distrito Federal, o crescimento, deputado Joy Valle, comparando o orçamento do ano passado. Só para vocês terem uma noção, de 2011 para 2012, nós tivemos uma variação de 22,09%. Já de 2012 para 2013, a variação do nosso orçamento é apenas de 12,31%. Então, o governo do Distrito Federal tem que também estar preocupado com o mecanismo do que diz respeito à arrecadação. Nós sabemos que existem muitos ralos, isso já foi discutido em audiência pública aqui, existem muitos ralos no que diz respeito principalmente aos grandes, referente à sonegação de imposto. E, mais recentemente, nós sabíamos que nem barreira fiscal tinha mais o Distrito Federal. Agora que está se restabelecendo as barreiras, está se aperfeiçoando o quadro de fiscalização, porque é através do aumento da receita que se pode, futuramente, sair do limite prudencial, absorver parte das despesas de educação e de saúde, que hoje são cobertas pelo fundo, deslocando essas despesas do fundo constitucional para o Tesouro do Distrito Federal, permitiria, sim, abrir um espaço, Hélio, de maneira que permitisse exatamente atender reivindicações de vocês.
Questão de ordem, senhor presidente. Uma parte, por favor. Uma parte.
Pois não.
Só um minutinho, por gentileza. Bom, justamente, nesse momento nós temos 13 deputados no plenário. Eu gostaria de solicitar ao senhor presidente que colocasse então em votação, já que assim o regime determina, o regimento da casa, para que já possa ser votado o requerimento. Lembrando, ainda dentro da minha parte, que num país onde se determina que todas as contas dos servidores públicos sejam expostas para que todos saibam, por que as contas do governo do Distrito Federal também não podem ser analisadas pelo Poder Legislativo? Muito obrigado, senhor presidente.
Foi...
É, eu gostaria de agradecer...
A palavra está com Vossa Excelência, conclua.
Eu gostaria apenas de concluir, deputado Herto, sugerindo exatamente isso. Sugerindo não só que se abra, que se dê todas as informações que são necessárias, mas que se faça esse estudo no sentido de viabilizar, dar uma esvaziada no, na utilização dos recursos do fundo, de maneira que permitisse atender as demandas dos policiais civis. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Hélio Luiz.
Senhor presidente, solicitar que seja colocado em votação aí o requerimento que determina que o gestor do Fundo Constitucional venha convoca o gestor do Fundo Constitucional para que esclareça aí de que forma os recursos do Fundo Constitucional estão sendo devidamente utilizados. Muito obrigado.
Questão de ordem, Vossa Excelência, poderá se acatar depois de fazermos uma consulta aos líderes e se todos abrirem mão da falação. Conforme a questão de ordem do deputado, questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Senhor presidente, eu acho que a gente tem que aproveitar esse quórum aqui para a gente colocar isso em votação, mas antes disso, eu vou dizer, é muito breve o que eu tenho que dizer, e é só para colocar aqui nessa tarde de hoje, é que o Ministério Público já vem defendendo a questão dos hemofílicos e esta
deputada
tarde
Liliane,
hoje...
Mas eu tenho que saber qual é a questão de ordem de Vossa Excelência, porque aí a senhora tem que falar num comunicado de...
Tá,
de...
mas era só para dizer que o Ministério Público entrou com uma ação...
Eu pediria a senhora, então, que a senhora fizesse uso da palavra no comunicado...
Eu quero evitar de não perder o coro e depois eu falo, não tem problema.
Tá bom. Então, consulta aos líderes. Eu consulto aos líderes. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Verificação de presença dos deputados. Deputado Agaceu Maia. Presente. Deputado Arlete Sampaio. Ausente. Deputado Ailton Gomes.
Peraí. Pessoal, eu solicitaria, conforme nós combinamos da vez passada, que todos aqueles que estivessem ausentes, nós batêssemos palma, porque nós estamos agora no momento de ganhar... Só estão... Vocês são majoritários, eu só dou a minha opinião. Vocês façam o que quiserem. Para que nós possamos ganhar esse deputado para o nosso lado. Não é momento de nós racharmos, e sim de trazermos para dentro. Vocês que sabem. Eu só peço isso.
Deputado Ailton Gomes, já está descendo, me ligou aqui agora no celular. Estão presente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Dr. Michel, presente. Deputado Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí Francisco, presente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Roneme está ausente de forma justificada, encontra-se no Tribunal de Justiça. Deputado Washington Mesquita, presente. Deputado Azide Rouro, presente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Ailton Gomes. Precisa sim. Deputado Ailton Gomes. Enquanto isso, está chegando, a gente confirma. Obrigado, presidente. Ok. Então, por enquanto, consta como ausente até que ele chegue. Obrigado, líder.
Questão de ordem. Os parlamentares todos concordam, então, em abrir mão da fala no comunicado de líder? E no comunicado de parlamentar também?
De acordo.
Então, vamos direto à ordem do dia. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens de número 1 a 53 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da pauta de item extra-pauta incluído na ordem do dia. Consulta os líderes. Deputado Vasnir de Rolli.
Eu concordo, só que eu queria fazer uma questão de ordem. Fez uma solicitação de inclusão na pauta da sessão e Vossa Excelência não deu resposta ainda.
Já acato.
Obrigado.
O deputado Israel, professor Israel Batista, de ausente para presente, hein? Deputado Vazinho de Rolho, está acatada a questão de ordem de Vossa Excelência, conforme foi pedido. Consulta aos líderes. Há acordo, deputado Vazinho de Rolho. Deputado Cláudio Abrantes.
Nossa parte é acordo, viu, senhor presidente?
Deputado Israel Batista.
Tem acordo, senhor presidente.
Deputado Agaciel Maia, há acordo? Deputada Eliana Pedrosa, acordo? Acordo, deputada? Para a inversão? Deputada, acordo. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, acordo? Deputado Hélio e do Agaciel Maia, do Globo. Então, consultado todos os líderes, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura do item número 1, extra pauta, na ordem do dia.
Discussão e votação. Temo do requerimento 1736/2012, que requer a convocação do gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o senhor Paulo Santos de Carvalho, para explicar a utilização dos recursos destinados ao citado fundo, de autoria do deputado Dr. Michel, Cláudio Abrantes, o Wellington Luiz e outros.
Em discussão, requerimento. Vai falar?
Meu presidente.
Sim.
Está em discussão?
Está em discussão o requerimento que pede para que venha aqui a esta casa o gestor do Fundo Constitucional para conversarmos com ele a respeito de como é feito a distribuição do Fundo Constitucional nas áreas de segurança, saúde e educação, para que tomemos conhecimento a respeito de como é feito. Só isso, não é para constranger ninguém, okay. Só para que nós tomemos conhecimento, assim como é feito com os nossos contra-cheques, que é colocado na internet.
Então, só queria dar... Só queria orientar o bloco a votar favoravelmente.
Muito obrigado, meu líder. Nós não poderíamos esperar diferente de Vossa Excelência, como líder do PEM, fazer uma liderança como essa. Deputado Vazir de Rolho, Vossa Excelência, quer...
Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse os líderes se há acordo com relação à votação da pauta dos itens mencionados há pouco, porque nós temos, inclusive, projeto de natureza orçamentária onde estão acolhidas emendas dos deputados. Todos nós sabemos que o processo legislativo e a incorporação no sistema orçamentário, ele demora entre um mês a 45 dias. E...
O deputado Vasni, eu vou ser muito sincero com o senhor e eu não tenho o que esconder. Eu acho que aquilo que for para o povo, que é o caso da quarentena, eu não tenho como obstruir. Agora, os outros eu estou em obstrução. Eu não vou votar. Então não há como. Não, eu não posso ser. Eu acho que essa da quarentena, que vai beneficiar o povo, que é a questão da iluminação pública, esse daí nós vamos realmente, eu me comprometo com o senhor de votar, porque aí eu estaria contrariando o povo para beneficiar a polícia, a gente tem que fazer um contrapovo, porque a polícia também é povo. Mas o governador já sinalizou que vai atender, que vai nos ouvir, eu acredito que ele nos ouvindo hoje, vendo a situação, amanhã nós estaremos todos aqui para votar, porque seria... Agora, o senhor pode ter certeza que essa que o senhor falou aí, que eu me esqueci qual é, que é a respeito da isenção da taxa de iluminação pública para as pessoas, isso daí eu tenho que votar isso daí. Isso daí até os policiais vão entender que esse daí é um benefício para o povo, tem que ser votado. Esse daí tem que ser votado. Agora, os outros não tenho a mínima condição, porque eu estou em obstrução, eu não tenho condições de entrar para votar. Agora, o governador já sinalizou, ele entendeu que a gente precisa conversar, dialogar, e o senhor é um dos construtores disso. Eu quero até agradecer ao senhor, porque o senhor está construindo isso, junto com o Vilma, que a gente tem que agradecer o Vilma também, viu, Vilma? De pronto aqui, eu quero lhe agradecer, que você está sendo um grande interlocutor nessa conversa. Então, eu acho que é isso que nós queremos, é o diálogo. O governador já sinalizou com esse diálogo, isso que é importante. Então, se a gente conversar hoje, amanhã... Eu acredito que nós saiamos aqui de obstrução e vamos votar. A conversa produzindo e sentindo. A própria polícia está aberta a conversa a todo mundo. Nós só queremos conversar. Só isso.
De ordem,
eu entendo a questão... Ele pediu primeiro ali, depois Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Vasni.
Senhor presidente, eu não vou polemizar, até porque sempre respeitei os colegas da Polícia Civil. Não é a primeira vez que nós enfrentamos esse quadro. Como disse há pouco, sou absolutamente solidário. Agora, eu lamento, senhor presidente, porque no caso da contribuição de iluminação pública, nós também precisaríamos de 16 deputados. É uma matéria de lei complementar que, portanto, nós não teríamos como aprovar com maioria simples. Por mais que Vossa Excelência tenha assumido até essa disposição de fazer a defesa... Mas, infelizmente, pelo baixo coro, nós não conseguiríamos. Mas, enfim, eu agradeço o encaminhamento, Vossa Excelência, e, naturalmente, vamos à apreciação da matéria.
Eu é que agradeço a Vossa Excelência pela compreensão, que sei que Vossa Excelência sempre compreendeu, sempre lutou pela Polícia Civil, mesmo quando não estava nessa casa, o senhor sempre foi um interlocutor da Polícia Civil e não seria dessa vez que não o faria. Então, nós não temos procuração da Polícia Civil, mas nós, enquanto policiais civis, só temos que agradecer a Vossa Excelência por continuar fazendo essa interlocução e entendendo a situação em que nós estamos. Né? Nós somos policiais civis e temos que estar junto com a nossa categoria, e é por isso. E Vossa Excelência, como líder do governo, entende qual é o nosso papel nesse momento de apoiar a situação e o que a categoria decidiu. Eu agradeço muito a benevolência de Vossa Excelência pelo entendimento. Questão de ordem para o deputado Wellington Luiz.
Rapidamente, senhor presidente, apenas para registrar o nosso reconhecimento tanto pelos esforços expendidos pelo deputado Wagir de Ouro, quanto do nosso secretário Vilame, que desde o primeiro momento tem se colocado à disposição na interlocução junto com o governo. Se os demais secretários agissem dessa forma, com certeza nós não estaríamos, né, nessa crise. Então, parabenizamos e agradecemos a postura e, mais uma vez, insisto para que, se possível, entremos em processo de votação.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes, depois deputada Liliane Rodrigues.
Senhor presidente, minha questão de ordem é muito breve. Eu gostaria de pedir a imediata início do processo de votação, porque a gente não vai perder o quórum. Gostaria de solicitar imediato início da...
Então, vamos para a votação, então. Questão de ordem.
Senhor presidente, eu acho que a bancada da oposição nessa casa, ela está presente em todas essas votações importantíssimas, viu, deputado? Porque hoje a prioridade foi essa, foi escolhida essa, e a nossa bancada está junta nessa decisão de aprovar esse requerimento. Amanhã, com certeza, a bancada de oposição vai estar aqui para também aprovar. Basta saber se os colegas da bancada de vocês vão estar. Então, é isso que eu acho.
Então, vamos, está em discussão o requerimento. Não havendo o que discutir, vamos à votação. Votação pelo processo nominal. Deputados que forem favoráveis, votem sim. Os que forem contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada. Chamada nominal. Estão dizendo aqui que é 13 votos e é nominal. Então, aqui, a assessoria de plenário está me dizendo que é nominal e são 13 votos necessários para aprovação. Então, é nominal ou é... Nominal? Nominal. Vamos lá, nominal, Wellington.
Deputado Gacel Maia.
Sopra. Sim.
Lê. Deputado Arlete Sampaio. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Celina Leão.
Sim.
Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Ausente. Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Deputado Dr. Michel.
Sim.
Deputada Eliana Pedrosa.
Sim.
Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joy Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz.
Sim.
Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Deputado Alaí Francisco.
Sim.
Deputado Paulo Roriz.
Sim.
Deputado professor Israel Batista.
Sim.
Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Washington Mesquita.
Sim.
Deputado Wagir de Ouro. Sim. Deputado Wellington Luiz. 5 declaração de voto. Deputado Patrício. Ausente.
Senhor presidente. Eu gostaria de justificar a ausência do deputado Robério Negreiros. Nós estávamos na Comissão de Educação e Saúde e ele não se sentiu bem, estava com febre. Então, a ausência do deputado Robério Negreiros se deve a por motivo de doença, senão ele estaria votando com vocês.
Requerimento número 1736 de 2012, que requer a convocação do gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o senhor Paulo Santos de Carvalho, para explicar a utilização dos recursos destinados ao citado fundo, foi votado, aprovado com 14 votos sim e 10 ausências. Só um instantinho, pessoal. Declaração do deputado Wellington Luiz.
Bom, em primeiro lugar, a pedido do presidente dos sindicatos policiais, agente Ciro, quero parabenizar o deputado Azir, a pedido dele, viu, Azir, pela forma como Vossa Excelência tem tratado todas as matérias de interesse da Polícia Civil. Dessa forma, não foi diferente. O único deputado do Partido dos Trabalhadores aqui presente. Então, a gente agradece a sua postura. Parabéns.
Presidente, questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem.
Só um instantinho que está na declaração de voto aqui do deputado.
E quero agora também parabenizar a minha categoria. A categoria acostumada a lutar, a brigar por aquilo que é justo, por aquilo que é direito. E nada mais legítimo do que saber para onde os recursos do Fundo Constitucional, que é um direito não só dos policiais, mas da população do Distrito Federal. E é obrigação dessa casa fazer com que esses números sejam apresentados, para que não se pare dúvida da lisura dos recursos do Fundo Constitucional. Então, parabenizo. É assim que se conquista as vitórias. É na base da luta. E a nossa categoria está acostumada com isso. Parabéns, essa vitória é de vocês.
Questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, depois questão de ordem.
Presidente, há uma preocupação nossa no que diz respeito. Nós tivemos uma reunião de liderança e tem uma preocupação não só no aspecto que diz a taxa de limpeza pública, que é um benefício para a população, que consome até 80 quilowatts, mas também um crédito especial sobre as emendas dos deputados. Então, nós, se não votarmos isso, nós estamos prejudicando nós mesmos. Porque o PL 1086 tem as emendas dos parlamentares. Então, se nós não conseguirmos aprovar essas emendas, já há uma grande dificuldade nossa de executar isso. E se a gente demorar aqui, nós vamos ter desculpa para o executivo quando eles não quiserem executar nossas emendas.
Eu concordo com o senhor, mas eu não posso ser incoerente com o meu posicionamento. Porque se eu votar aquilo que beneficia a mim, deputado, eu estaria sendo incoerente com o próprio posicionamento que eu estou tendo contra o governo. É isso que está o problema. Eu acho que os outros deputados podem vir aqui fazer coro. O que não pode é eu, nesse momento, dar quórum se eu estou em obstrução para poder me beneficiar a mim mesmo. Aí é que está o problema, viu, deputado Agaciel Maia? Porque se eu assim o fizer, eu estou sendo incoerente com o próprio governo. Então, se eu estou obstruindo o governo, eu tenho que obstruir aquilo que pode privilegiar a mim mesmo.
Não, deputado, mas não é só. Eu estou citando apenas o exemplo do é um crédito orçamentário, apenas pequeno, uma fraçãozinha pequena que é inerente aos deputados. Mas nós temos outros créditos de orçamento.
Mas olha só, senhor, nós somos três que estamos em obstrução. Se descer os outros todos, eles vêm aqui e votam. O problema é que eu pediria até a complacência do pessoal que aqui está, que entenda o nosso posicionamento diante da categoria. Se nós assim não procedermos, nós estamos fadados a falir.
Eu concordo.
Eu queria era convocar os outros pares para que descessem e nós fizéssemos as votações necessárias. O que não dá é jogar uma responsabilidade em cima de três, que declarou obstrução já passado, e agora a gente tem que votar. Eu até entendo a posição do senhor, eu sei que é necessário, se faz necessário, mas nós estamos numa situação até constrangedora. Eu, sinceramente, tenho um apreço muito grande por Vossa Excelência, gosto muito de Vossa Excelência, mas eu me sinto constrangido em votar qualquer crédito hoje que possa beneficiar os parlamentares e não votar o do governo. Porque se eu votar o dos parlamentares, eu tenho que votar o do governo.
Não, eu entendo a posição de Vossa Excelência. Agora é o seguinte, eu acho que nós, os parlamentares que também admiramos o trabalho de vocês, estivemos aqui presentes para votarmos esse requerimento, mesmo sabendo que o governo é contra, levando o desgaste do governo em solicitar a autorização de um dos seus membros aqui, mas nós
Estamos aqui presentes para dizer sim, aprovamos por 14 votos, tá certo? A preocupação é apenas no que diz respeito a alguma... no que diz respeito à parte da legislação. No, eu queria fazer
crédito,
um apelo para que...
Esse crédito é de quanto? Esse é de quanto?
R$690 mil.
Deputado, eu não vejo dificuldade, não. Se, se os outros pares aqui não vê, também eu não vejo, não. Você vê dificuldade?
Não vejo. Vejo, eu acho que você colocou muito bem, presidente. Seria uma incoerência, sim. Nós nos comprometemos com a nossa categoria, e aí todo mundo sabe, né, da minha admiração, do meu respeito pelo deputado HCL, dos deputados que se destacam por essa Câmara, pela sua responsabilidade. Mas eu queria pedir ao deputado HCL que, nesse caso específico, diante do grave momento que vive a nossa categoria, já quase um mês em greve, e ninguém do governo chama para o diálogo, para conversar. Eu, deputado, eu sei que me parece que o governador já fez um contato com o deputado Cláudio Abrantes, e a gente fica feliz. A mim e ao deputado Michel ainda não fomos chamados, e é o que me consta oficialmente, nem os sindicatos policiais civis, nem os sindicatos delegados também não foram chamados para conversar. Então, por uma questão de coerência, de compromisso nosso com a categoria, da minha parte, eu me sentiria extremamente desconfortável. E gostaria de pedir a Vossa Excelência a compreensão nesse caso. É obviamente que na hora que nossa categoria, né, for ouvida, for chamada para negociar, nós estaremos prontos, sim, para votar todos os projetos de interesse do governo e da população do Distrito Federal. E por fim, presidente, quero parabenizar a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros, que também estão apoiando aqui a convocação do gestor do fundo através de seus representantes. Obrigado, companheiros, que Deus abençoe e que a vitória é nossa. Obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Perdão, eu não sei se o deputado HCL já concluiu a questão de ordem.
Não, eu fiz apenas um apelo. Eu entendo a posição do deputado Hélio, tá certo? No que diz respeito à intransigência do Poder Executivo, mas é porque em determinados assuntos nós não estamos votando contra o Poder Executivo nesse caso. Tá certo? Principalmente da taxa de iluminação pública, não estamos nos vingando do governador, nós estamos nos vingando da população, e o pior, da população mais carente. Pô.
Mas viu, deputado?
Eu entendo, eu não vou bater nessa tecla, eu respeito o posicionamento de vocês, eu apenas me sinto um pouco incomodado com a situação, porque nós estamos aqui para votar uma coisa que beneficia a população, estamos presentes e não conseguimos votar, só
não,
isso.
Não, mas a taxa de iluminação pública, eu disse ao deputado Vaznir de Rolli que nós nos propunhamos a votar, porque nós estávamos votando em benefício do povo. E até os policiais foram muito coerentes e entenderam a situação aqui.
Presidente, que
foi o deputado Vaznir de Rolli que disse que tinha que ser um coro qualificado de 16 pessoas e não tínhamos o coro. Essa da iluminação pública, nós iríamos votar ela aqui, porque o próprio pessoal da polícia entendeu que se fazia necessário, porque era um benefício para a população, para o povo, que nós não queremos prejudicar. Vou pedir verificação
de cor, que não tem mais. Questão de ordem, senhor presidente.
Foi isso. Verificação de coro aí, deputado Hélio.
Professor, você está a verificação de coro, senhor presidente.
Questão de ordem, aceito. Não, questão de ordem, deputado Paulo Roriz. Vossa Excelência está com a palavra.
Senhor presidente, eu acho, em consideração ao deputado HCL pelo seu trabalho, e nós do Partido Ecológico, nós somos 5 parlamentares. Nós apoiamos, votamos esse projeto que achamos importante. Agora, eu acho que não custava nada, já que tem quórum para isso, nós votarmos isso. Eu acho que deputado HCL fez um trabalho fantástico e está pedindo uma coisa que eu acho que nós, eu não sei se o líder do nosso partido está de acordo.
Eu acho
que nós poderíamos votar isso, presidente.
Eu concordo.
De uma forma bem democrática.
Eu acho que caldo de galinha, bom senso e dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. Eu acho que, em consideração aos colegas aqui, eu acho que a nossa obstrução, ela tem um ponto. Eu acho que eu e o Cláudio e o e o Hélio, chegamos à conclusão seguinte: do mesmo jeito que nós fomos aqui ajudados por vocês que desceram, eu acho que a gente votar o crédito do nosso amigo Gaciel, que ele tanto fez o trabalho, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que nossos policiais vão entender. Claro. Agora, o governo também vai ter que entender que nós estamos votando não é para privilegiar nós mesmos, não. Nós estamos votando porque há uma necessidade premente de outros deputados fazerem...
Até porque o valor é pequeno, presidente.
Não, sim, até não porque há necessidade dessas emendas para que sejam utilizadas em prol do povo também. É por isso também, é porque ele está dizendo que são emendas de parlamentares. Exato, que querem utilizar, claro, essa emenda em prol da comunidade.
Perfeito,
senhor presidente. Tá certo? Então, vamos para o voto.
Não tem dúvida nenhuma que o governo vai atender essas reivindicações de vossa excelência.
Vamos votar, vamos votar.
Presidente,
vem cá, vem cá. Não, mas você volta. Tá bom. Vamos votar, Gaciel.
Senhor presidente, questão de ordem.
Então, vamos votar, Gaciel. Você tem razão.
Senhor presidente, é questão de ordem.
Questão de ordem, vossa excelência.
Senhor presidente, além de tudo que foi discutido aqui, eu gostaria de pedir para a votação imediata, nós temos uma série de requerimentos de parlamentares, que a gente poderia também aproveitar esse quórum.
Tudo bem.
E fazer esse compromisso de votar esse requerimento de parlamentares nessa tarde também.
Sem problema, acho que requerimento de parlamentares não tem problema algum, eu acato. Aqui é uma casa de leis onde que o que predomina é o acordo. Nada combinado não é caro e nem barato, é no preço. Se chegamos ao acordo que devemos fazer, façamos.
Senhor presidente, eu não tinha concluído a questão de ordem ainda. Além dos requerimentos, gostaria de solicitar, tem alguns PDLs também de deputados, que pudesse a gente aproveitar, porque a questão do quórum está complexa. Nós temos deputados em obstrução nos próximos dias, até que se resolva essa questão da negociação. Então, se Vossa Excelência também pudesse colocar em votação os PDLs que os parlamentares pediram, que já estavam acordados, eu também agradeceria.
Senhor presidente, eu gostaria que incluísse extra pauta, queria que incluísse na pauta o projeto de decreto legislativo PDL 415/2009.
Questão de ordem acatada, solicito a assessoria que faça o registro
da inclusão de pauta.
Da inclusão de pauta.
E também, senhor presidente, eu gostaria de que fosse lido o requerimento da sessão solene de homenagem ao contabilista, porque o dia do contabilista vai passar e é só a leitura, por favor, senhor presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Requerimento, senhora deputada Helena Pedrosa, é que é a realização de sessão solene em homenagem ao contabilista.
Encerrou? Senhor presidente, senhor deputado, senhor presidente, peço obstrução, eu não vou participar da votação, não.
Senhor presidente, fica difícil. Aí realmente fica muito difícil trabalhar. A deputada Celina, não é? Ela tinha que entender que todas as vezes que ela precisa de nós estamos aqui. Agora, ela saiu, acabou o quórum.
Acabou o quórum.
Aí fica difícil. Quer dizer, não importa. Eu também não tenho emenda. Pois é, eu não tenho uma emenda do governo. Agora, o governo está precisando, por que não vão votar? Eu não tenho emenda de governo, não. Estou aqui para votar. Votei a favor da Polícia Militar, da Polícia Civil, vou votar. Agora, quando nós precisamos, ela foge? Não é assim. Eu não tenho uma emenda. Aliás, eu não tive nada, mas estou aqui para votar. Agora, ela sai, perdemos o quórum. Então, é bom nós estamos sabendo tudo o que está acontecendo aqui. O bloco é novo. Hoje, se não fosse o PEN, não tinha quórum nessa casa. Agora, é bom que nós estamos entendendo o que está acontecendo, porque a hora que precisa, nós estamos aqui. Na hora que nós estamos pedindo, simplesmente, um quórum para votar o que o governo está precisando, que é uma coisinha pequena. Ela foge. Eu acho que não pode ser dessa maneira. Eu me respeito a deputada, tenho o maior respeito por ela, mas não agiu de uma maneira democrática.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir assim, ao deputado Paulo Roriz que pudesse compreender. Obviamente, hoje aqui no plenário, vários parlamentares não estavam presentes, não por uma decisão de foro íntimo de não estar presente aqui no plenário. Né? Porque cada um, o deputado Robério não estava bem de saúde, a deputada Arlete sempre presente em todas as questões, o deputado Rony está no tribunal. Da mesma maneira, a deputada Celina, ela tinha que ter saído até um pouquinho antes. Né? Ela tinha um problema familiar que ela não tinha jeito de adiar, ela segurou até o máximo que ela podia, e aí o que eu gostaria de contar com a sua compreensão, porque o bloco da qual eu faço parte, são três parlamentares que estão na oposição e um que está na situação que é o deputado Austin Mesquita, mas sempre estivemos aqui para segurar quórum. Sempre estivemos aqui, inclusive a deputada Celina. Se ela não está, teve que sair, não foi por nenhuma ação deliberada para fazer com que o coro caísse. Ela realmente, nós estávamos conversando aqui, ela realmente tinha uma situação. Tinha, deputado Paulo. A gente não pode achar apenas que, quando nos é conveniente, deva ser aceita a justificativa. E quando não é, não querer aceitar a justificativa.
Solicito verificação de quórum.
Deputado Gaciel Maia. Deputado Arlete Sampaio, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Helena Pedrosa, presente. Deputado Evandro Gala, ausente. Deputado Joey Vale, presente. Deputado Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Laí Francisco, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Washington Mesquita, presente. Deputado Aziz de Uri, presente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Patrício, ausente. Onze deputados presentes, 13 deputados ausentes.
Não há quórum para deliberações. Declaro encerrada a presente sessão.